Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Alex Martins, vereadora Andréa Rezende, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Fred Godoy, vereador doutor José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís Souza, qual o suficiente, senhor presidente? E vereador professor Marcos, pensei que o senhor estava na greve, professor.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo um quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Glorifica, ó Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou os seus preceitos. Salmo 147.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, também correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 4 dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente em exercício, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas correspondências encaminhadas às comissões. Usou a palavra Frederico Godoy. Grande expediente. Não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, contrataram o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, policial federal Suender, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, cabo Fred Caixeta e João da Luz. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de ordinário 102/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 108/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização dos Direitos do Consumidor, a ser comemorado anualmente na semana do dia 15 de março, no âmbito do município de Anápolis, inserido no calendário municipal para as medidas pertinentes. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e de requerimento. Usou a palavra pela ordem. Jackson Charles. Comunicação. Usaram a palavra Jean Carlos, Edmilson do Mercado Servimento, Domingos de Paula Souza, Deusimar Fortunato, cabo Fred Caixeta, Leandro Ribeiro e Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de agosto em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 167/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, criação da Semana Municipal de Agricultura Familiar no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 168/2021, vereador Lisier José Borges, dispõe sobre o sistema de distribuição domiciliar, delivery de medicamentos da rede pública de saúde para pacientes previamente cadastrados na farmácia do município. Projeto de lei ordinária 169/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência ser instalado no SINE, Sistema Nacional de Empregos deste município. Projeto de Lei Ordinária número 170 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 171 de 2021, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o incentivo cultural que, obrigatoriamente, destina valores utilizados na cultura de Anápolis para artistas locais. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Registrando também a presença em plenário do vereador Ederson Lopes, cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a ausência da vereadora Celiane da SOS, por motivos pessoais, de acordo com a sua chefia de gabinete. Vamos iniciar o pequeno expediente, convidando a primeira oradora inscrita, vereadora Andréia Rezende, a qual fará uso da tribuna por até 5 minutos. Na sequência, ainda inscritos no espaço do pequeno expediente, Suender, Cleide Hilário e Thaís Souza. Com a palavra, a vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos, a todas. Cumprimento a nossa mesa diretora, em nome da nossa segunda secretária, Cleide Hilário, minha colega. Cumprimento também a todos os vereadores aqui presentes, em nome do vereador Ederson Lopes. E cumprimento todos que estão acompanhando essa sessão pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube. E a todos que estão aqui presentes também, em nome da nossa jornalista, Giovanna de Bortoli. Eu venho aqui nessa tribuna, nessa segunda-feira, para falar dos 15 anos da Lei Maria da Penha. Nesse sábado, dia 7, foi comemorado 15 anos dessa importante lei. Essa lei é considerada uma das 3 mais desenvolvidas no mundo em defesa do direito das mulheres. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e ela é uma das leis mais conhecidas também do Brasil. Mas, no entanto, 15 anos depois da edição dessa lei, nós ainda vemos algumas pessoas desavisadas, sem consciência, que falam por que não existe uma lei chamada João da Penha. Talvez porque algumas pessoas não conhecem a história da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha teve este nome porque essa mulher, ela foi agredida durante muitos anos pelo marido. E ela recebeu um tiro pelas costas, a qual deixou tetraplégica. E quando ela volta do hospital, mesmo numa cadeira de rodas, ele tenta eletrocutá-la. Não existe no Brasil nenhum relato de uma violência cometida por mulher em face do seu companheiro nesses termos. E é por isso que nós temos mulheres sendo mortas, espancadas, violentadas psicologicamente, financeiramente, sexualmente. E é por isso que nós falamos tanto sobre a Lei Maria da Penha e sobre a violência contra as mulheres nessa tribuna, no nosso mandato e na nossa sociedade. Paralelo a isso, a Lei Maria da Penha existe há 15 anos e há 10 anos existe também uma campanha de conscientização em favor do direito das mulheres, que é o Agosto Lilás, representado por esse lacinho lilás aqui, que a gente costuma colocar durante todo esse mês de agosto para que as pessoas comecem a refletir ainda mais sobre a violência. Isso será feito durante todo esse mês de agosto por meio de palestras de conscientização, rodas de conversa, conversa com mulheres que estão sendo agredidas e também a nossa procuradora da mulher, que é a vereadora Cleide Hilário, já convidou todas as subprocuradoras, as vereadoras aqui dessa Casa de Lei para participar de uma ação do Legislativo que será realizada ainda essa semana, para conscientização e panfletagem da sociedade. Nós estaremos nas ruas levando os direitos das mulheres e levando também cada vez mais conscientização. E eu finalizo o meu discurso convidando a todos vocês que são formadores de opinião, homens e mulheres, para que possam também propagar essa campanha do Agosto Lilás, seja nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, na sua família. A conscientização para que a gente tenha menos violência contra a mulher, ela passa sim por leis mais duras, que nós estamos tentando fazê-las, tanto a nível federal, estadual, municipal, mas ela também passa pela conscientização. E vocês, que são formadores de opinião, ajudam muito nessa campanha. Muito obrigada, que tenhamos uma semana abençoada.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador policial federal Swender.
Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia nobres pares, bom dia a todos que estão aqui no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Primeiramente, quero repercutir a presença, a visita dos policiais federais na quinta-feira, dos representantes, o policial federal Francisco José, o policial federal Benassuli, o diretor jurídico, doutor Eric. Tiveram aqui no plenário, tiveram aqui na Assembleia, na Câmara Municipal, através dos representantes, para que possamos unir forças, todo dia a gente tem em contato com os policiais federais e, mais uma vez, a gente busca essa parceria, essa união, esse trabalho em conjunto. Então, agradecer e parabenizar também essa atitude dos policiais federais, onde a gente estamos discutindo projetos políticos através dos federais para o Brasil. E também quero enaltecer aqui uma ideia que tivemos de acordo com os projetos de lei número 171. O projeto, a gente há muito tempo estamos vendo que temos cultura na Anapolina destacando, mas não consegue desenvolver. Então, os eventos culturais em Anápolis, com o poder público patrocinando, financiando essas culturas, esses eventos, não consegue destacar os artistas anapolinos. Então, a gente projetou uma ideia para que a gente possa ter eventos patrocinados pelo poder público anapolino, quando, sim, esses eventos tiverem a gestão da cultura. Vou ler aqui alguns artigos. Em todo show ou evento cultural realizado no município de Anápolis, que preveja dotação originada dos cofres públicos municipais ou qualquer outro fundo cultural que tenha o município como gestor, fica obrigatória a participação de artistas locais. Os valores patrocinados pelo município obrigatoriamente deverão ter destinação de no mínimo 40% das referidas verbas aos artistas locais. E entende-se artistas locais aqueles que preencham pelo menos um dos seguintes requisitos: os nascidos na cidade de Anápolis, os residentes na cidade de Anápolis e os que trabalham na cidade em atividade cultural há mais de um ano. A gente vê todas as vezes eventos milionários, porém nunca são destinados aos artistas locais. E queremos fazer justiça com os artistas locais, que são muitos e são muitos bons. Nós temos artistas em toda a seara cultural e é importante que estes sejam beneficiados. Havendo patrocínio público, havendo qualquer dinheiro público, seja do município ou seja de gestão de fundo municipal, os artistas municipais serão contemplados. Com 40% desse montante e também com a obrigatoriedade de ter participação nesses eventos de artistas locais, o que não acontece. A gente vê todos os dias os artistas no nosso gabinete, em especial nessa pandemia, trazendo dificuldade de levar o seu trabalho, expor o seu trabalho. E o município tem essa obrigação. Já que a gente tem valores de milionários, cifras milionárias, para trabalhar essa cultura, então vamos destinar um pouco à nossa casa. Vamos gerar a economia, vamos fazer girar a economia com esses artistas locais. É isso, presidente, é isso, nós pares. Espero que todos tenham essa ideia, a vontade de votar esse projeto, colocar esse projeto em pauta, à frente, para que os artistas locais sejam contemplados todas as vezes que tiver dinheiro público. Porque o dinheiro público é dinheiro nosso. O dinheiro público é dinheiro de impostos. O dinheiro público é dinheiro que a gente tem que retornar para a sociedade. Então, vamos pegar uma parcela disso e devolver às pessoas que também trabalham nessa seara, que são os artistas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Policial Federal Swender, registrando a ausência do vereador João da Luz por motivos de agenda na capital e registrando a presença em plenário dos vereadores Lizier, José Borges, Edmilson do Supermercado Serve Bem, Delcimar Fortunato e Reamilto Espíndola. Na sequência, convido a próxima oradora, a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia, nobres colegas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é um assunto de salutar importância que eu acho relevante a essa Casa de Leis. Nós trazemos essa discussão. Desde 2017, nós temos uma discussão que está em voga nessa casa, que é o Código de Posturas. Eu estava falando aqui com o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Ederson Lopes, propor a ele para a gente trazer essa discussão, vereador, e fazer uma audiência pública. Na sexta-feira, eu estive em reunião com o doutor Carlos Alexandre, promotor criminal da 14ª Promotoria, e ele estava me relatando uma situação pertinente que eu acho que nem eu mesmo tinha conhecimento, eu acho que essa casa também não e nem a população. Hoje a nossa polícia militar atende demandas de perturbação ao sossego público. De janeiro até agora já foram em torno de 11 mil chamados, vereador Fred Cacheta. E desses 11 mil chamados, em torno de 11% viraram TCO. Ou seja, de 5 viaturas que saem hoje na nossa cidade, 4 saem para atender perturbação de sossego público. Ou seja, nós estamos trazendo uma demanda, ocupando a nossa polícia militar com demandas que nós podemos resolver administrativamente. Nós temos que discutir nessa casa a questão de baixar os decibéis, né, questões administrativas do Código de Postura, para a gente poder economizar nossa polícia civil, nossa polícia militar, economizar também o nosso judiciário, que está abarrotado de TCO, em questões de perturbação de sossego público. Então, com certeza, nós temos que ter uma equidade nesse assunto. Nós sabemos que é um assunto delicado, que refere-se à questão comercial, de comércio, de bares, de shows, e também à questão residencial de perturbação de sossego público, que nós sabemos que essa demanda tem aumentado significativamente. Então, eu acho que nós temos que trazer essa discussão nessa casa. Se desde 2017 o código chegou aqui para a gente discutir, eu acho que houveram muitas emendas, né, vereador Lizier? Eu acho que acabou não tendo êxito. Então, acho que é um momento importante, uma situação que a gente pode trazer a essa casa. O doutor Carlos Alexandre se dispôs a vir participar dessa audiência pública, trazermos também o nosso comandante da Polícia Militar, para que possamos, vereador Alex Martins, discutir isso aqui, né, trazer à população. Nós sabemos que hoje a Força Tática vem reforçar a segurança do nosso município, mas nós sabemos que, devido a essa quantidade de denúncias de perturbação de sossego público, nossa polícia está abarrotada e está, às vezes, até mesmo podendo atender outras ocorrências, né, em questão da segurança do cidadão, e está afogada nessas demandas. Então, acho que é um assunto importante para todos nós dessa Casa de Leis discutirmos e trazemos, presidente, essa discussão, fazermos uma audiência pública, nem que seja com número limitado de participantes, mas trazer essa discussão que é importante nesse momento. Então, o que eu tenho para o dia de hoje é isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, a última oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Cleide Lário. Pequeno, acabou. Registrando a presença plenária do vereador Jackson Charles.
Bom dia a todos e todas aqui presentes. Gostaria aqui de cumprimentar os amigos da imprensa em nome do meu amigo, Orisvaldo. Gostaria de cumprimentar aqui aos nobres vereadores que cumprimentam em nome do nosso presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. E também cumprimentar as vereadoras em nome da vereadora Thaís Souza. Hoje eu venho aqui a essa tribuna para falar mais uma vez sobre a violência doméstica. Como bem disse a vereadora Andréia, esse mês, no 7 de agosto, fala-se da Lei Maria da Penha, que para nós mulheres foi um marco na história. Por muitos anos as mulheres sofreram vítimas de violência e enquanto eu estava na faculdade de Direito, vereador Leandro, eu me lembro que fazendo um estágio na vara criminal, me deparei com um processo de lesão corporal. E esse processo, alguns dias depois, a mesma vítima, ela denunciou ali o seu companheiro por lesão corporal e logo em seguida, infelizmente, veio um processo de homicídio. Ou seja, quantas mulheres passaram por esse momento, mas por não existir ali a Lei Maria da Penha, tiveram que sofrer um ato mais forte. Então, nós vamos falar sobre essa campanha que é muito importante, sobre essa Lei Maria da Penha, um marco que trouxe. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu brutalmente por muitos anos. E quantas Maria da Penha, vereador Alex, existe em nosso país? Quantas mulheres sofrem com violência doméstica, vereador Hélio? Nós sabemos que essa casa de leis, não só nós mulheres, mas todos os vereadores lutam em prol da violência doméstica. Então, Maria da Penha, ela não foi a única, ela foi a única que teve coragem de denunciar naquela época, na década de 80, ela teve coragem de denunciar. Mas antes disso, ela ficou paraplégica, ela foi eletrocutada e por muitos anos sofreu. E o seu agressor, infelizmente, vereador Alex, ele foi absolvido. Então, ela foi a fundo e a lei foi sancionada. Isso, para nós mulheres, é um marco histórico. Gostaria de falar também que, para nós mulheres, a lei veio para nos libertar, proteger. E sabemos que ainda temos uma luta imensa pela frente, pois ainda temos muito o que conquistar. Hoje, a luta maior é conscientizar as vítimas. Porque, infelizmente, muitas vítimas ainda não denunciam e sofrem caladas no seu lar, sendo agredidas. Muitas vezes denunciam e voltam a estar com esse agressor. Então, hoje, nós temos que trabalhar a conscientização e levar essas vítimas a denunciar. Em Anápolis, nós temos muitos recursos para essas mulheres. Nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, que desempenha um trabalho maravilhoso. Nós temos aí uma Delegacia da Mulher. Nós temos vários marcos nessa Casa Legislativa. Nós temos a Procuradoria da Mulher. Estamos ali à disposição para estar ajudando essas mulheres. Vale a pena lembrar que no Brasil, 50% da população é formada por mulheres. E o restante são gerados das entranhas dessas mulheres. Então, nós estamos aqui para lutar em prol disso. E ainda somos minoria dentro das casas de leis e nos espaços de poder. Mas quando esse gigante acordar, despertar e entender que temos força de colocar mulher onde quisermos, a hora que quisermos, nós estaremos pautando políticas para as mulheres de acordo com a necessidade de cada uma delas. Então, deixo aqui, essa é a nossa luta, não só minha, mas de todas. Essa é a nossa luta para que possamos salvar mais vidas e conscientizar a nossa população. E lembrar também que nem sempre é física, mas sempre deixa marcado. Essa é a nossa luta e o que a gente vem sempre falando. E digo, mais uma vez, vereador Jackson, lugar de mulher é onde ela bem quiser. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Hilário, não havendo mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente já com os vereadores Reamilton, Ederson, Domingos e Jackson inscrito. Iniciando a fala, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos presentes. Quero cumprimentar aqui o presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa. Quero cumprimentar meu amigo Delcimar, cumprimentando a todos os nobres vereadores. Cumprimentar também o Marcos Oliveira, cumprimentando a todos da comunicação. Também quero cumprimentar o meu assessor que faz presente aqui, Lorival, cumprimentando a todos os amigos. Você que nos acompanha nas redes sociais, TV Câmara, Rádio Manchester, cumprimentar a todos. Bom, pessoal, tem hora que dá um lapso de memória. Situação de vivência. Alguém me parou outro dia e disse: vereador, o senhor é chorão demais. E eu falei: e aí? Não posso chorar? É minha característica. Ora chora, ora fala, ora a gente fala com mais autenticidade, com mais bravura. Mas eu trago na minha vida um livro orientador. Bíblia Sagrada, viu, pastor Edson? E aqui, lá em Eclesiastes 3, nos fala que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de falar e há tempo de estar calado. Há tempo de rasgar e há tempo de cozer, ou seja, de costurar. Há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Há 3 anos, vivenciei uma guerra. Uma guerra que impregnou a minha vida. Uma guerra essa que meu pai vivenciou nos seus órgãos e nos seus ossos. A luta contra o câncer. E eu quero chamar a atenção de todos os homens que nos ouvem nessa manhã. Talvez nós, por orgulho próprio, não nos procuramos uma unidade de saúde para ver como está a nossa situação. E quando o meu papai, que o Senhor Deus tomou, eu tenho convicção disso, procurou, já era um pouquinho tardio. Conversei com a Márcia, gerente da estratégia, PSF, né, postinho de saúde, e ela disse que as unidades estão trabalhando nesse sentido. E essa é a razão que eu vim nessa tribuna nessa manhã. Dizer que nós temos que estar atentos a essa situação, que não precisamos esperar o novembro azul para buscar esse momento de atendimento. Começo do ano eu fiz uma bateria e usando a unidade de saúde, porque a minha defesa é essa, sou usuário do SUS. Assim como meus filhos também são usuários da educação pública. E eu fiz ali no Guanabara, a doutora ainda estava presente ali, E graças a Deus, o meu exame só deu alteração na glicose. Mas é interessante nós homens procurar a buscar esse entendimento do pé, sim. Ah, para ver como é que está a nossa alteração. Por isso aclamo aos homens, não espere o Novembro Azul, que em todo tempo busque aí essa prevenção. Quero parabenizar a Secretaria de Educação. Hoje, pela manhã, deixando meus filhos lá na Escola Municipal Jair Ribeiro, no Guanabara, pude conversar com a Marilis e fotografei. Depois você me segue lá nas redes sociais para você ver. Estão todos cumprindo devidamente o protocolo da vigilância sanitária, distanciamento. Dentro da sala do meu filho, tinha 8 alunos. E o processo é híbrido. Acha que tem condição de participar? Beleza. Se não tem, tem aula online. Então quero parabenizar. Existem lá as cubas de higienização, existe lá o dispenseiro de álcool em gel, existe lá, né, o distanciamento legal. E eu quero testemunhar uma situação. O meu filho, antes da pandemia, ele precisava de eu vestir a roupa nele. E agora, hoje, pastor Erson, quando eu fui levar ele, ele já estava prontinho. Falou assim: papai, já estou arrumado para ir para a escola. Já estava com desejo de voltar, Leandro, para estudar. Mas eu quero voltar um pouquinho ao assunto aqui do meu pai, para finalizar. Amanhã eu vou botar as discussões. Meu pai foi um servente pedreiro, vigilante, irmão do tenente coronel Espíndola, irmão do subtenente Espíndola, tio do sargento Espíndola, tio da sargento Espíndola. Não me deixou riqueza alguma. Preste atenção no que eu vou dizer. Mas ele dizia uma frase que me sempre incomodava. O ser humano que não vive para servir, não serve para viver. E ele me ensinou a servir. Mesmo não tendo condições, que a minha campanha foi em cima de uma bicicleta. Quando eu falei para ele: papai, estou saindo candidato devido a 21 atos proféticos, o que o senhor acha? O primeiro que eu conversei, ele disse: você tem a minha bênção. E eu resolvi sair candidato. E ele mesmo em condição, arrastando a perna, fez campanha ali no Recanto do Sol, onde ele morava por 30 anos, para muitos amigos. Muitos falavam assim: Delcimar. Falavam assim: não, ele não tem condição. Mas ele falou: eu acredito que Deus falou. E Deus nos trouxe a eleição. Mas o maior legado que meu pai deixou... Existe a diferença entre a herança e o legado. E o maior legado que ele deixou para mim e para os meus irmãos, para o Rabsaque e para a Rávila, primeiramente ser servo de Deus. E dentro do contexto, ser servo de Deus implica algumas atitudes e algumas responsabilidades. Dignidade e honestidade. O que é meu, o que por direito através do meu suor, que lá em Gênesis em Berechite está dizendo, nas Santas Escrituras, do suor, do seu trabalho, tá? Sustenta a sua família, como Deus diz a Adão, é isso que eu quero levar para o resto da minha vida. Morreu pobre, mas me deixou a maior riqueza, que é ser servo de Deus. E tenho a maior convicção, viu, pastor Valdir? Que eu encontrarei o meu pai lá no céu de glória. A minha defesa é essa. Bíblia Sagrada. Cristianismo. Patriotismo. Em defesa da ainda daqueles que ainda estão caminhando para ter uma voz mais ativa que a pessoa com deficiência. Obrigado. Agradeço a Deus por ter tido um pai que me acompanhou os meus 42 anos de idade e me ensinou a ser servo de Deus, homem digno e homem honesto. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, vereador Anderson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui a imprensa que cobre a sessão da Câmara, na pessoa da Fernanda Moraes, nossa jornalista aí que tem feito uma jornada tripla e contribuindo muito, levando as notícias até a população da Polina, cumprimentar aqui a população que nos acompanha no plenário e através dos meios de comunicação. Senhor presidente, na última semana, uma indicação nossa foi aprovada aqui no plenário e eu não pude estar presente porque eu estava muito resfriado e, por segurança de todos, preferi acompanhar e participar da sessão de maneira remota porque havia essa possibilidade. Porém, eu quero agora agradecer aos vereadores que apoiaram essa indicação e falar um pouco sobre a minha preocupação com relação ao pedido que nós fizemos. Que é com relação, vereador Fred Cacheta, aos entregadores, motociclistas ou motoboys entregadores de por aplicativo, né, dos aplicativos aí que entregam comidas, alimentos aí, os pedidos, até as residências. A minha preocupação é com relação ao número muito grande de acidentes que nós temos tido com relação a esses profissionais, inclusive com acidentes fatais. Há cerca de 2 semanas, nós tivemos aí um acidente entre 2 motocicletas, onde os 2 vieram a óbito. E eu tenho tido uma preocupação muito grande com relação a isso. Eu acho que precisa, se a indicação nossa foi nesse sentido, vereador Jacques, que é o líder do governo nessa casa, de uma campanha educativa por parte, que seja da CMTT, eu creio que sim, conscientizando tanto os motoristas por aplicativo, né, dos motoboys aí, os mototaxistas, quanto aos estabelecimentos comerciais que oferecem esse tipo de entrega delivery. Porque eu não sei se é uma competição, se eles ganham por número de entrega, e eu quero aqui enfatizar a importância e a relevância desse serviço, Delcimar, principalmente quando nós vivimos aqui período de lockdown, né, o relevante serviço que eles prestaram, levando o alimento, levando a comida aí, as pessoas que solicitavam esse serviço, até porque nós não podíamos ir até um restaurante ou ir até um local para comprar o alimento, uma lanchonete, um pit dog, e eles prestaram esse serviço e mantiveram o comércio funcionando, porque os estabelecimentos eles eram permitidos trabalhar de forma delivery, não atendimento, né, presencial do cliente. Então, a importância desses profissionais, a importância do serviço que eles prestaram e continuam prestando, e a consciência de que aumentou muito, né, o número de motociclistas que prestam serviço delivery, e isso é importante também, até porque minimizou a questão do desemprego. Talvez muitos tinham um emprego formal, perderam o seu emprego formal e foram para o trabalho, para o serviço de motociclista para entregador de delivery. Porém, a minha preocupação é com a saúde dessas pessoas, a minha preocupação é com a integridade física, a minha preocupação é para que nós não venhamos a ter mais vítimas fatais devido a talvez uma concorrência que há, um número de entregas, vereador Edmilson, que talvez tenha que se fazer por noite, uma concorrência, e nós vemos muitos deles, e todos aqui eu acho que presenciam isso, e aqueles que estão nos ouvindo também, muitos passam muito rápido, sinal fechado, costurando os carros, e tem acontecido muitos e muitos acidentes com relação a esse tipo de profissional. Então a nossa indicação, ela é nesse sentido, solicitando aqui a CMTT, na pessoa do nosso diretor Fernando Cunha, uma pessoa que tem realizado um belíssimo trabalho, que possa promover uma campanha educativa, uma campanha de esclarecimento, uma campanha tanto para os proprietários dos comércios, quanto para os motociclistas que prestam esse tipo de serviço. Para que eles tenham essa consciência, para que eles possam parar aonde se deve parar, respeitar o sinal de trânsito, respeitar o sinal vermelho, não cortar pela direita, não costurar os carros, porque às vezes você está trabalhando para levar o pão para a sua família, você está trabalhando para levar ali o sustento para a sua família, mas o seu filho, a sua esposa, ela quer principalmente você em casa de volta. Infelizmente, alguns não voltaram para casa porque vieram a óbito devido a um acidente, outros não puderam trabalhar mais porque tiveram ali uma fratura, tiveram que colocar pinos, e aí não puderam mais trabalhar e ficaram encostados porque sofreram um acidente realizando o seu trabalho. Então eu acho que é importante e é possível fazer essa moderação, é possível trabalhar, é possível prestar esse serviço que eles têm prestado, é possível continuar fomentando o comércio no município de Anápolis, né, trazendo e gerando a nova classe aí de profissionais que têm prestado esse tipo de serviço relevante, mas é preciso que haja consciência no trânsito. O trânsito, ele mata. O trânsito mata mais no mundo, principalmente no Brasil. O trânsito mata muito mais, às vezes, do que outros tipos de enfermidades e doenças. Então, é importante essa consciência no trânsito desses profissionais, e a nossa preocupação é com relação à integridade física desses profissionais. Uma parte ao vereador Cabo Fred Cacheta.
Muito obrigado, vereador. Concordo com as suas palavras. Só sai um pouco em defesa dos empresários, devido que eu acho que essa conscientização tem que ser mais para os motociclistas, né? Eu que pude vivenciar esses motoristas de aplicativo, de entrega de delivery, o que ocorre muito é que como eles ganham por entrega, e não há uma exigência que ele seja muito rápido, é porque ele ganha por entrega. E o horário de pico, não é distribuído ao longo do dia, tem os horários de pico. Então, eles, com uma vontade de fazer mais e mais entregas para poder ter uma renda maior naquele dia, eles às vezes exageram na velocidade, não prestam atenção nas leis de trânsito. Então, realmente salutar, e que devemos realmente tentar promover uma conscientização, principalmente para esses motociclistas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, contribuiu bastante. A minha questão com relação aos donos dos estabelecimentos é porque eles estão ali em contato direto. Então eles podem contribuir, não que eles sejam cobrados, mas eles podem contribuir, porque é um relacionamento físico, é um relacionamento ali de parceria. Então eles podem contribuir, talvez com o material que a CMTT venha a confeccionar, não sei que tipo de campanha pode ser feita, mas nesse relacionamento físico, de empatia, de cooperação profissional, eles podem contribuir nessa conscientização, e nossa indicação foi nesse sentido, foi aprovada aqui pela Câmara Municipal, e nós esperamos que realmente haja um movimento. Né? Nosso clamor aqui na tribuna nessa manhã é esse, vereador Alex, que já foi também um excelente diretor ali da CMTT, conhecedor do Código de Trânsito Brasileiro, que haja algum tipo de movimentação, de campanha, de conscientização, para que nós possamos diminuir, ou quem sabe, né, zerar esses acidentes, e principalmente zerar as vítimas fatais que estão aí trabalhando, mas que muitas vezes, devido a essa concorrência, devido a infração de leis de trânsito, venham a ser acometidos aí de um acidente e venham a óbito. Então, isso realmente parte do nosso coração, traz preocupação. Eu conheço alguns profissionais, alguns que se acidentaram, alguns foram graves, outros menos graves, mas quando nós andamos no trânsito, nós nos deparamos aí com situações assim, que é por um tris, né? Aquele velho ditado que a gente fala, por um tris não acontece uma tragédia, porque realmente a situação ela vem se agravando e nós precisamos fazer essa ponderação, essa moderação. Continuar incentivando esse tipo de profissional, de emprego, a esse tipo de fortalecimento do comércio, mas com respeito às leis do nosso trânsito. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, agradecer mais uma vez aos vereadores que aprovaram a nossa indicação e que nós possamos ter aí uma resposta mais breve possível do Poder Executivo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento a imprensa na pessoa da jornalista Fernanda Moraes. Você que nos vê aí pelo TV Câmara. Senhor presidente, o motivo de eu vir a subir dessa tribuna nessa manhã, eu falei aqui semana passada em relação aos esgotos que tem, que está correndo aí a céu aberto, cidade afora. Eu tive reiteradas vezes reunido com Davi em loco nos bairros e ele me prometeu resolver a questão dos esgotos. Ali no Arco Verde, vereador Alex, na Avenida Ferroviária, o esgoto está correndo ali a céu aberto. Muitas famílias me ligaram, pessoas idosas sofrendo com isso, mulheres grávidas, o mau cheiro é muito grande, ali no Paraíso. E eu venho percorrendo cidade afora aí, e esse rapaz, o Davi, diretor da Ceneago, ele é um incompetente, vereador Fede Cacheta. Eu vou a Goiânia amanhã, vou lá no Palácio com um deputado amigo meu e vou pedir para ele fazer uma agenda com o presidente da Ceneago. Esse rapaz, presidente Leandro Ribeiro, ele tem que ser exonerado do cargo. Ele é ruim de serviço, ele é incompetente. Está correndo esses esgotos a céu aberto, cidade afora. Ele não está dando conta de estancar o problema. Ele é ruim de serviço. Então, pessoas incompetentes não podem assumir esses cargos estratégicos. Então, eu tenho certeza que vai chegar até o governador, porque eu vou fazer um pampeiro dentro dessa cidade. Mas que esse camarada, ele vai cair, ele vai. Ou ele resolve o problema da população. Nós estamos aqui para fiscalizar. E ele não está dando conta de estancar esses problemas periféricos, o vereador Hélio Araújo. Problema pequeno. Como que a população vai conviver com esgoto correndo a céu aberto na porta da casa delas? Na hora de fazer almoço, na hora de almoçar, de fazer um lanche, as pessoas não dão conta. A porta pode estar fechada que o mau cheiro é tão forte. Tem lugar aí que só Jesus na causa. E o rapaz não resolve. Ele fala bonito, ele conhece o sistema, mas ele não resolve. Ele não estanca o problema. E não vou aceitar ser enganado, a população ser enganada. Nós estamos aqui é para fiscalizar e levar o problema. Eu não vou atrás dele mais. Não vou. O negócio dele comigo agora é na tribuna e vou lá em Goiânia no presidente da Ceneago. E vou gravar um vídeo lá com o presidente, vou lá no palácio, se for preciso, vamos ao governador. Mas é o seguinte, ou ele resolve o problema da população da cidade, ou ele entrega o cargo, ele é de carreira, volta para o cargo que ele está. Ou resolve o problema. Essa é a situação do seu Davi aqui na cidade. Um rapaz incompetente, eu não sei quem indicou esse cidadão. Quem indicou ele é mais incompetente do que ele. Levou o nome dele para o governador e falou, governador, aqui, esse cara é bom. Bom escambau. Ele não é bom coisa nenhuma, ele é ruim de serviço. Então, essa manhã eu quero deixar minha indignação em relação ao senhor Davi, que se diz diretor da Ceneago. Senhor presidente, eu também quero fazer aqui uma fala em relação à volta às aulas. O vereador Jacques, semana passada, líder do executivo desta casa, falou sobre o investimento, o retorno às aulas, e realmente, quinta e sexta, eu percorri algumas escolas aí, vereador Jean, e realmente, que nem o Hamilton falou, está muito bem organizado, feito o distanciamento, dentro dos parâmetros da vigilância sanitária, e eu quero parabenizar a Secretaria de Educação, na pessoa da Erizânia, que tem feito um brilhante trabalho, coordenado pelo nosso prefeito Roberto Naves, e foi aí cogitado uma greve, e essa greve, graças a Deus, não prosperou. Porque a minoria, uma meia dúzia de pessoas que queria essa greve. Então, graças a Deus, as pessoas, os pais, Os professores, principalmente, entenderam que teria que retornar à sala de aula. E ali foi feito, né, pela Secretaria de Educação, vereador Lisier, né, uma consulta aos pais, quem quisesse, né, que os filhos retornassem, que assinasse um termo. Assim também eu fiz lá no colégio militar para o meu filho, ele falou, pai, eu quero voltar. E eu fui lá e assinei um termo para ele voltar, retornou hoje. Então eu quero parabenizar o nosso prefeito, a Secretaria de Educação, mas nós temos que ficar de olho, porque existem pessoas que se diz amigo da administração nesta casa, e na verdade não é. Né? Tem pessoas, né, que estão instigando aí a greve. As pessoas que na frente é amigo da administração, e quando o sindicato chama, vai lá agitar para com que o sindicato faça esse movimento de greve. Nós sabemos que a educação em Anápolis é uma educação exemplar, né? E o Alex foi secretário, parabenizar ele aqui, e esse governo do Roberto Naves, nós temos que dar a César o que é de César. O Alex saiu, entrou a Sonja, agora entrou a Elisânia, e realmente, Alex, vocês estão de parabéns, vocês têm coordenado, né, essa questão da educação aí com maestria. E está tudo organizado, foi feito um estudo muito aprofundado para voltar às aulas, e as aulas voltou, graças a Deus, hoje. Está, né, bonito de se ver as crianças indo para a escola, né, quem quis ficar em casa está em casa. Então nós temos que tomar cuidado, essas pessoas que se diz parceiro da administração e no apagar das luzes, na surdina, vai agitar o sindicato para aclamar os professores para entrar de greve, nós temos que ficar de olho nessas pessoas. E vocês aqui, colegas, sabem quem que é que está fazendo isso. Então nós temos que ficar aí focado, de olho. Se a pessoa quiser ser situação, beleza, tamo junto. Se quiser ser oposição, declara oposição. Não fique lá na prefeitura, na surdina, pedindo audiência com o prefeito, né? E falando que é oposição. Isso é muito feio. Acho que nós que somos e sentamos no banco da universidade e conhecemos um pouquinho, né, de lei, conhecemos um pouquinho, né, de como funciona o mundo, é muito feio, né, esse tipo de comportamento. Eu, o dia que eu for oposição a alguém, eu sou oposição ferrenha. É para ir para cima. Agora, fazer de conta que é situação, na verdade, é oposição, muito feio. Alguém pediu a parte?
Sim, vereador.
Alex Martins.
Quero só mencionar aqui, parabenizar o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, em nome da professora Elisânia Freitas. Logo pela manhã, tive presente ali na escola Francisca Miguel, no Jardim das Oliveiras. Tive também, logo pela manhã, na entrada dos alunos ali no São José, na Escola Municipal São José, e me deparei com um local totalmente adaptado a essa nova condição. É claro que tem nada de novo normal, na verdade, nós estamos adaptando a essa nova realidade, mas não poderia deixar de passar aqui, tentando contribuir na sua fala, o agradecimento à secretaria, que vem tratando com muito zelo e responsabilidade. E lembrando que nós não estamos retomando. Na verdade, esses professores, eles estão se reinventando e não deixaram, em momento nenhum, a educação em segundo plano. E desde o primeiro momento, mesmo em aulas online, se reinventaram, principalmente nessa área tecnológica, aprenderam muito como desafio para todos os profissionais da educação. Cabe aqui o reconhecimento a todos esses profissionais, o reconhecimento à secretaria e o zelo do executivo em fazer essa retomada presencial. Deixando claro, encerro aqui, vereador Delcimar, que a responsabilidade de todos nós. Uma hora, essa casa definiu a educação como essencial. Ok, mas nós não podemos deixar de lado a responsabilidade das famílias de continuar utilizando todos os mecanismos e protocolos sanitários por também serem parte de uma sociedade e também ser responsáveis por essas crianças que vão à aula. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Falou quem tem conhecimento de causa, né? Parabéns, obrigado. Senhor presidente, sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando pela TV Câmara, cumprimentar você que está aqui no plenário, em especial a família do Nelito Pinto. Nelito Pinto é um morador aqui da cidade de Anápolis, especificamente da região leste ali, onde a gente vai votar um projeto importante aqui hoje, vereador Alex. Um projeto que foi capitaneado pelo vereador Hélio Araújo, através da deputada federal Magda Mofato, executado pela administração do prefeito Roberto Naves, que é aquela obra ali, residencial André, aquela praça, onde aquela praça vai receber o nome ali do Nelito Pinto Pontes, aqui representado pelas suas filhas que aqui estão, né? É um amigo que me pediu para a gente poder fazer esse projeto aqui, o Jaldo, que foi chefe de gabinete meu, né, e conhece muito bem aquela região. E o senhor Nelito é uma pessoa que contribuiu com a cidade de Anápolis. Ele, na sua história de vida, da sua família, ajudou essa cidade a se desenvolver, até mesmo fazendo doações de terreno da sua família para poder ajudar a população da nossa cidade. Então hoje eu tenho certeza que os vereadores que aqui estão vão votar a favor desse projeto e vão votar favorável para que aquela praça ali do Residencial Wander possa levar o nome do seu Nelito Pinto Pontes. Dentro de alguns instantes vamos votar esse projeto. Presidente, eu quero entrar num outro assunto, até mesmo o vereador Delcimar subiu aqui na tribuna, está falando em relação à educação. E hoje pela manhã eu fiz questão de conversar, né, com a diretora lá do Colégio de Deputados, Zé de Assis, né, a Luciene, que é uma amiga de infância, aonde que as aulas retornou, obedecendo todos os critérios. Aquelas pessoas que têm comunidade, não retornou, ficou em casa. Vai vacinar na data correta e depois esperar 28 dias e depois retornar ao seu trabalho. Você que está ouvindo a sessão aí, que enquadra nessa fala que eu estou falando aqui, ao que chegar a sua data de vacina, vai lá e vacina, para você não ter nenhum tipo de problema. E enquanto completar os 28 dias, volta ao seu trabalho. E também tive contato com o pessoal ali do Jardim Europa, né, aonde que a escola também voltou. E quando a gente vê aí o sindicato, através da sua presidente, tentando fomentar uma greve no município de Anápolis, a gente vê que não teve apoio. Não teve apoio porque os professores... Vereador Alex, que é professor, e vereador professor Marcos. Os professores, na sua maioria, quis voltar a trabalhar, quis voltar à rotina do dia a dia, quis voltar a tentar a normalidade. E aqui, eu fico feliz porque aqui na Câmara tem dois professores que é exemplo disso aí. Que é o professor Alex, sempre tem vindo nas sessões, tudinho. O professor Marcos tem vindo nas sessões. Isso mostra que realmente a população quer retornar aos trabalhos. E a gente fica muito feliz com isso, né? Feliz com o ganho do professor que realmente abraçou, junto com a população, o retorno das aulas, o retorno das atividades, vereador Hélio. Normal de todos nós. Então aqui, os professores da minha cidade, da cidade de Anápolis, professores da rede estadual e os professores da rede municipal, aí todo segmento, dos CIMEIOS, tem um reconhecimento da população anapolina e um reconhecimento dos vereadores dessa casa. Você pode ter certeza, sempre que tiver uma atitude correta por parte de vocês, professor, a gente vai estar aí do seu lado. Não essa atitude aí, politiqueira do sindicato aí, a qual eu acho que não representa vocês. A prova maior que não representa vocês é o retorno que vocês retornou ao município. Agora, senhor presidente, eu quero falar aqui sobre um projeto que foi lido hoje pela manhã aí, um projeto do nobre vereador Suender. Quero dizer a Vossa Excelência que existe um projeto nessa casa aqui, de 2017, do vereador Tele Júnior, aprovado pelos 23 vereadores e sancionado pelo prefeito Roberto. Dispõe sobre a apresentação dos artistas locais nos eventos organizados e patrocinados pelo município de Anápolis e da outras providências. O que eu quero dizer com isso aqui? É que a cidade de Anápolis preocupa com todas as áreas. Preocupa com o social, preocupa com a cultura, preocupa com o esporte, preocupa com a saúde, preocupa com a educação. Aqui a gente trabalha sério. É claro que gostaríamos de atender todo cidadão. Felizmente, às vezes, não dá conta de atender tudo aquilo que a gente queria. Mas o nosso município, em relação à cultura, vereador, é tão organizado que, através de uma lei federal, Aldir Blanc, repassou um montante de R$700 mil às pessoas que fazem cultura no nosso município. E já tem um edital onde vai fazer uma segunda convocação. Por que eu estou falando isso aqui na tribuna? Porque às vezes as pessoas que ouviu o discurso do nobre colega, às vezes pensa que a Câmara Municipal, que é gestão do prefeito Roberto, que a secretária hoje, Andréia Liz, não tem nenhuma preocupação em relação àquilo que o senhor falou. E o senhor está enganado, porque a cidade de Anápolis é atenta a todas as áreas. A cidade de Anápolis, junto com a Câmara Municipal, o gestor da nossa cidade, ele olha a todos e a todo segmento do nosso município. Então, é um projeto que foi lido hoje, que vai chegar nas comissões. É claro que a gente vai olhar, de repente, pode ter alguma coisa diferente que venha para poder agregar a cultura. Se for, estaremos juntos. Estaremos juntos, porque eu disse aqui na tribuna, um dia que o senhor postou uma foto, um contra 22, eu disse que aqui não tem esse negócio de um contra 22. Aqui tem 23 trabalhando pela cidade de Anápolis. Aqui tem 23 vereadores com o mesmo pensamento. E se realmente o projeto que o senhor apresentou não entrar em conflito com esse que já foi aprovado pela Câmara Municipal, se tiver dentro da legalidade, eu que estou aqui na tribuna fazendo esse pronunciamento, eu serei o primeiro a votar favorável. O senhor quer uma parte, vereador?
Não,
uma
só, parte. Só réplica. Só réplica. Só.
Ah, réplica? Tá bom. Eu serei o primeiro a ficar do lado de Vossa Excelência se não tiver nenhuma divergência de projeto. Estarei ao lado de Vossa Excelência e farei colo junto com os outros vereadores para poder ajudar a aprovar o projeto. Não só do senhor, projeto de qualquer um aqui nessa casa. Projeto do Hélio, projeto do professor Marcos, projeto do Edmilson, projeto da vereadora Cleide Lário, né? Projeto do Fred Godoy, do Fred Cacheta, de todos os vereadores. Porque a função nossa de vereador é aprovar aquilo que realmente beneficia o cidadão anapolino. E dentro da legalidade, a administração do prefeito Roberto tem validado todos os projetos que realmente vêm de encontro com aquilo que nós queremos, que é atender o cidadão anapolino.
Vereador, pelo menos foi mencionado, gostei da parte.
Ah, uma parte, vereador.
É... Bom dia a todos os vereadores da tribuna, meu amigo, vereador Domingos. Com relação à Praça do Ander, há cerca de mandato passado, quando eu era suplente de vereador, teve aqui nessa sessão, vereador, que eu acompanhava todas as sessões e eu escutei de dois vereadores a questão da emenda da Praça do Ander, que tinha trazido a emenda, que foi o vereador X, vereador Y que trouxe. Hoje sou vereador, graças a Deus, presidente, fui eleito pela maioria dos meus votos, foi 1.504 votos, represento o PL e Anápolis, e anteriormente era presidente do PL e Anápolis também. Fico feliz de trazer aquela emenda daquela praça, foi uma das emendas que nós trouxemos. Teve a emenda do Recanto do Sol, que foi na época do vereador Gerri, foi feito também, da nossa digníssima deputada federal Magda Mofato. E estranhamente, foi colocado em pauta hoje, vereador, peço até que tire esse projeto seu do nome da praça lá, porque essa foi uma reivindicação da própria deputada, que a gente escolhesse o nome da pessoa que fosse representar. Inclusive o recurso que foi destinado de 217 mil para ser feita aquela praça, nós tivemos lá, conversamos, até quero agradecer aqui o secretário Chico, que na época estava fazendo meia praça, a gente conseguiu fazer todo o calçadão em volta e gramar a parte que era de terra que ia ser feita. Enfim, foi uma luta do PL, do partido que eu represento aqui, que sou presidente do PL, e peço que seja retirado esse processo, porque, como eu te falei, a questão de uns 15 dias atrás, a própria deputada vem em Anápolis inaugurar a praça, e nesse dia será feita uma grande festa no bairro do Ander, não só no Ander, mas no bairro de Luz, de toda a região leste, com a presença da deputada e toda a comitiva dela, que deve vir aqui em Anápolis, e esse processo já está tramitando dentro do gabinete nosso. Eu acho que, até peço a vossa encarecidamente, pela amizade que temos, que não seja apresentado esse projeto, porque o projeto nosso, como eu te falei, já há 15 dias atrás, nós estávamos já fazendo o projeto da praça. Tá? Eu te agradeço. E dizer também que não foi só essa emenda de 217 mil que nós trouxemos. Tem R$1.400.000 de emenda.
Vereador, depois você fala pela ordem, que eu acho que você está falando outra coisa.
Tá? Obrigado, vereador. Tá. Um abraço.
Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu não estou falando da praça, eu estou falando o nome da área pública, tá bom? Obrigado, presidente, eu vou parar.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Presidente, a réplica, por
favor. Ah, desculpa, o vereador Swender solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, eu acho que o vereador, ele tem que subir na tribuna para ajudar, né? Para poder acrescentar, né? O vereador Domingos falou no final e falou que não sabe o que é o projeto. Ou seja, ele criticou, depois quer analisar o projeto, se for bom, tudo bem, se não... Ou seja, primeiro tem que ler o projeto, vereador. Leia. Aí depois você vem e fala mal do projeto, né? O projeto é simplesmente para que quando tiver fundos de patrocínio municipal, a gente poder destinar 40% aos artistas locais, né? Então, eu creio que o projeto anterior não deva ter isso, porque se tivesse, não faria todo o valor jogar numas duplas só, ou nos artistas só. Então, é simplesmente isso. Então, a gente tem que colaborar, ajudar. Os artistas vêm com a dificuldade, então tem que colaborar, vereador. Subir na tribuna para colaborar, né? Eu acho que isso é nosso intento, acho que esse é o intento do Legislativo aqui.
Obrigado, vereador Swender. Um minuto de tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Vereador Swender, tem hora que eu fico assim, preocupado com a fala de Vossa Excelência. O senhor é despreparado demais como político. O senhor não presta atenção na fala. O senhor parece que não escuta direito a fala. Eu falei a Vossa Excelência que existe um projeto na cidade de Anápolis aonde contempla. E o que o senhor apresentou um projeto que a gente vai olhar se é similar ou não. Eu vou fazer isso a hora que chegar na comissão, vereador. Não é aqui em plenário que eu vou ver, não. Porque foi agora que eu fiquei sabendo. Vereador não fica sabendo projeto que o outro vai falar, não. Só que chega nas comissões. Então, assim, o raciocínio do senhor, na hora que o colega estiver falando, o senhor tem que prestar mais atenção para o senhor não cometer essas gafes que o senhor comete aí. É, assim, chega a ser ridícula a fala do senhor. Eu não critiquei o projeto do senhor, não. Eu estava falando do benefício que a cidade de Anápolis já tem em relação à cultura. O senhor precisa prestar atenção, vereador.
Obrigado. O senhor escreve pela liderança do PSL, porque só tem a réplica e a tréplica. Mas para corroborar com vossas excelências, antes de passar a palavra ao líder do executivo, vereador Jacques, que pode finalizar essa pincelada, é porque nós já temos uma lei vigente, vereador policial federal Suenda, a lei número 3.946, de 2017, que é autor, quem é o autor da lei é o ex-vereador Teles Júnior. E essa lei foi sancionada. Nós temos duas cadeiras no Conselho de Cultura, Municipal de Cultura. O efetivo, o titular é o Marcos e o suplente é o Fred Godoy, salvo engano. E nós temos lutado para que os artistas anapolinos recebam, né, através da Lei Aldir Blanc, todo ano, os recursos que são divididos para que eles façam as apresentações no município de Anápolis. E esse ano, Marcos? Nós conseguimos, junto à Secretaria da Fazenda, mesmo em pandemia, que fosse cumprido esse pagamento a cerca de 700 mil reais. Então, os artistas anapolinos, eles não estão desamparados. A lei traz toda a estrutura para que eles possam trabalhar. Eu vou passar uma cópia da lei à Vossa Excelência, porque se a lei que o senhor está apresentando chocar com essa lei, prevalece a lei que já está vigente no município, tá bom?
Presidente.
Pois não,
presidente, eu sei a ordem das leis, eu sei que quando choca, eu sei tudo isso, não é problema nenhum. A voz do vereador, desqualificar um parlamentar aqui, é no mínimo antiético, né? Isso deveria até ser apurado, porque essa situação de desqualificar um vereador da forma que foi desqualificado, eu acho que isso não é ético aqui para a Câmara. Inclusive a Câmara, ela perde, né, credibilidade lá fora quando existe parlamentares dessa forma. Então, o meu intuito aqui é acrescentar, se tiver lei, nesses modos onde afirma o que eu coloquei na lei, lógico que ela será saída, retirada. Isso é claro, não precisa tentar falar comigo isso, porque eu conheço. Então, o vereador não precisa tentar ensinar o que eu já sei, né? Até porque não sabe ensinar. Mas a outra situação é isso. Então, eu fiz o projeto de lei, é prerrogativa minha fazer o projeto de lei. Se ele não quer respeitar os artistas, é que respeite a casa. Se não quer respeitar o vereador, respeite a casa. As pessoas que estão ouvindo nós, nos ouvindo, não são obrigadas a ouvir esse tipo de comentário, esse tipo de vereança.
Tá, obrigado, vereador Suedo. Eu só faço uma sugestão, que a hora que o senhor for apresentar uma lei, o senhor pede a assessoria jurídica do senhor, ou parlamentar, para que consulte, né, no município, na Câmara, se essa lei já está vigente ou não. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, só uma parte. Com todo respeito, sem emenda, até porque não precisa, e muito menos não é o meu interesse, mas essa questão de avaliação de lei repetida é nas comissões. E apesar que é uma boa indicação, sim, mas está cheio disso aí na comissão. Se a gente for olhar isso, recentemente protocolaram idênticas aí. Então, assim, eu acho que tem hora que certas situações tem que ser geral, então. Só isso.
Excelente contribuição do vereador Jean. Eu quero aqui, presidente, cumprimentar a nossa mesa diretora, cumprimentar a diretoria legislativa, diretoria de comunicações, quero cumprimentar todos os vereadores que se fazem vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e também a todos que nos assistem através do nosso TV Câmera, via web, através do YouTube. Senhor presidente, eu quero aqui me atentar, não há a lei efetivamente apresentada, mas eu quero pegar um gancho da fala do vereador policial federal Sueder, quando ele mencionou ações na cultura. Quero me atentar à fala do vereador. Eu quero aqui, já disseram aí, eu quero fortalecer, a lei 3.946 de 2017, que eu tive o prazer de estar nessa casa e ajudar também a aprovação dela, ela diz no seu artigo 1º, o disposto do caput deste artigo não se aplicará a shows musicais que ocorrem em recinto fechado com capacidade de abrigo de 200 pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer isso porque já lá na primeira arraiana, o Executivo Municipal, vereador Swender, abriu e deu abertura para a apresentação dos artistas locais. O vereador Fred foi um dos coordenadores desse evento, onde há cerca de 30 artistas locais atuaram, apresentaram e receberam pela sua apresentação. Isso é incentivo à cultura. Mas eu vou fazer um resumo. Quando nós assumimos a prefeitura, no primeiro mandato do prefeito Roberto Naves, o Fundo Municipal de Cultura estava desativado, paralisado, sem recursos. E o primeiro ato do prefeito Roberto Naves foi reativar o Fundo Municipal e dar condições para que o Fundo Municipal recebesse recursos. Vale ressaltar que antes o Fundo Municipal de Cultura fazia a seguinte distribuição: 70% dos recursos eram aplicados para os artistas e 30% para a sociedade civil. Está aqui o vereador Marques, que está consciente de tudo que eu estou dizendo. Hoje, com as alterações feitas, 100% dos recursos do Fundo Municipal de Cultura são aplicados para os artistas. Isso, vereador Swender, é valorizar a cultura. Isto é entender a importância da cultura na vida das pessoas. E quem está dizendo aqui, falando com o senhor, não é apenas um líder do executivo, não. É o pai de um artista. O meu filho, diga sem querer desmerecer os demais, é um dos melhores artistas, cantores de rap da cidade de Anápolis. E eu sei a luta que ele vive para buscar recursos para desempenhar a sua atividade. Pois bem, nós ampliamos o Bolsa Cultura, nós apoiamos o hip hop, nós incluímos artistas, ajudamos artistas para a apresentação fora do país. Em 2021, melhorando aqui a fala do vereador Domingos, foram repassados cerca de R$1.800.000 para os artistas e para os espaços públicos, desculpa, os espaços culturais em Anápolis. Hoje, nós estamos em processo de avaliação para aplicar mais um remanescente de R$570.000 para ajudar os artistas nesse momento difícil da pandemia. Nós tínhamos um secretário de cultura que tem o nome de Erivelson Borges, que foi secretário de cultura do município, e que hoje, vereador Swender, ele é o diretor de cultura, extremamente competente, sensível às causas culturais, tem feito um trabalho brilhante e sabe e reconhece o valor da cultura e dos artistas anapolinos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o município de Anápolis, de maneira nenhuma, tem dado as costas para a cultura. O município de Anápolis vê a cultura de forma positiva. E quanto ao debate de que a lei já existe, a lei não existe, o vereador Jean tentou fazer uma fala ali, que eu, na minha opinião, não contribui em nada, mas o que a gente quis dizer é que, com a sua fala, deu a entender que o município não está fazendo nada pela cultura. Eu quero me atentar a isso. Quero me atentar a essa fala. Quanto à questão da lei ter ou não ter, existir ou não existir, isso aí, já disse aí, ó, chegou nas comissões, se ela existir, vai deixar de existir, se não for, não existe mais.
A parte, vereador.
Pronto, pois não, vereador Jean.
O senhor acabou de comprovar que valeu alguma coisa a minha fala. Porque não, eu acabei de dizer foi isso.
Não, vereador.
Esse assunto de repetição de normas, é por isso que existe uma certidão junto à diretoria legislativa que serve para instruir os projetos e a comissão avaliar.
Mas
foi
isso que eu disse. Eu disse que não contribuiu, vereador, porque o presidente dessa casa foi muito feliz quando ele orientou o vereador e disse: para que, tá, mas... antes de apresentar a lei, faça uma consulta.
Tá, mas isso
só
acontece
isso.
Frequentemente.
Tá, mas o vereador orientou corretamente. Mas temos que contribuir aqui, né? Temos que contribuir aqui, é para somar, não é para criar problemas, não. E o senhor, com a sua fala, simplesmente só destruiu. Não fez nada, teve nada de bom aí. Então, e o senhor já falou. Então, o senhor, agora é minha vez.
A parte, vereador.
A parte, viu? Vereador Suéder.
Não, só informar que salutar a orientação dele, mas não precisa. A gente sabe os trâmites da legislação e as comissões estão para isso. Existem pessoas competentes na comissão, tribuna não é lugar para isso. É só isso. Eu sei os trâmites, o vereador presidente da casa fez essa orientação, a gente acata, né, com tranquilidade, porque isso é democracia, mas não precisa, porque a gente tem a gente conhece os trâmites e apresentamos o projeto, queira eu que ele vá para a comissão, que as comissões estudem o projeto é importante para os artistas, independente do que já fizeram para a cultura, parabenizo todos que fizeram alguma coisa pela cultura, mas o projeto está aí. Se achar que não deve ser votado, cabe aos vereadores. Se achar que deve ser vetado ou sancionado, cabe ao prefeito. Se achar que não deve...
Obrigado, vereador, pela participação.
Cabe às comissões.
Obrigado. É exatamente o que eu disse, vereador. Eu quero me atentar aqui à sua fala, não efetivamente à lei. Porque quando o senhor falou, o senhor deu a entender que essa lei é que vai resolver o problema da cultura, que Anápolis não tem feito nada em apoio à cultura. Eu quero me atentar a esta fala e dizer ao senhor, e aí eu vou retornar à lei aprovada, onde diz no seu artigo 1º, nos shows musicais de cantores e grupos profissionais nacionais realizados ou patrocinados pelo município de Anápolis, fica assegurado, no decorrer dos eventos, espaços para apresentações de músicos, cantores e grupos musicais locais. O que que isso diz? Diz que já existe um incentivo para a cultura local e que o município tem cumprido rigorosamente com isso. Não foi possível agora nessa raena, porque a própria lei já diz. Aliás, diz que em casos de eventos fechados com 200 pessoas, não haverá esse tipo de incentivo. Mas que todos os eventos abertos, patrocinados pelo município, obviamente, todos os artistas locais terão uma sua... E tem tido. Como eu disse, vou repetir. O meu filho é artista e participou da Raena, fez um show maravilhoso, mostrou o seu talento, pôs um dinheirinho no bolso, enquanto artista, assim como cerca de 30 artistas assim o fizeram.
A parte, segundinho.
O senhor já teve a parte, vereador, não tem duas a parte.
É, seria interessante outra, né?
Então, por gentileza, eu vou ceder pela sua...
Obrigado.
Gentileza.
Importante esse debate dessa forma. Então, o senhor mesmo falou que seria apenas em recinto fechado. Vamos mudar, vamos atualizar a lei. Né? Nós temos muita coisa para atualizar. A Raiana foi um típico, uma forma que a gente notou o erro, a falha. Ela não teve os artistas locais, né, oficiais. Então, é só isso. Vamos continuar na
discussão. Obrigado mais uma vez, mas vou corrigir de novo. Não houve erro, vereador. Houve cumprimento de lei. Lei é para se cumprir. Foi cumprida a lei. Agora, se o senhor tem intenção de alterar a lei, sem problema nenhum, o senhor faz uma emenda à lei. Tem problema nenhum. Como eu disse, não quero me atentar à lei, quero me atentar à sua fala, no sentido de que Anápolis, o prefeito Roberto Naves, a Secretaria de Cultura e a Diretoria de Cultura têm sim olhado com carinho para a cultura anapolina, têm investido, têm inclusive dado apoio incondicional aos artistas anapolinos. Claro que quanto mais apoio, melhor. Quanto mais apoio, melhor. Mas o que é importante deixar claro é que não há costas viradas para a cultura anapolina. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Ecleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador amigo da mesma região Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereador presidente André Ribeiro, vereador Lisier José Borges, vereador federal policial Suender, vereador professor Marcos, vereador Ré Hamilton, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Antes de passar a palavra à nossa primeira secretária, passo a palavra à liderança do MDB, a vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer pela votação unânime, pelo meu requerimento, solicitando a carreta da mamografia durante a última sessão. Para quem ainda não conhece a carreta da mamografia, ela leva o exame até a população. Nós estamos com o nosso aparelho de mamografia, o mamógrafo, em manutenção no CAIS Abadia Lopes. Então, a fila está imensa. A Polisaúde da Jaiara tem ajudado muito, mas só com 10 números por dia, o que é muito pouco, né? Frente ao número de pacientes que nós temos. E é isso, gostaria de agradecer e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Apenas fazer algumas considerações aqui. Era até outra pauta, mas a fala do nosso colega Delcimar veio oportuno. Eu creio que, Delcimar, não adianta a pessoa realmente conhecer do sistema, de todo o gerenciamento da Saniaga Anápolis, mas também não, talvez não ter a disponibilidade, pelo menos, de tentar compreender e dar atenção aos nossos pedidos. Porque, sobretudo, nós estamos levando aqui os pleitos da população. Quero reconhecer que o governo estadual acabou de estar aqui e ampliar, ali, com a presença do nosso presidente lá, a captação de água tratada. Isso foi importante reconhecer que, diante do novo contrato, ao que tudo indica, estão sendo feitos investimentos. E aí a gente reconhece isso, mas da mesma forma, queremos que o gerente, né, possa estar atento aí e, quando a gente procurar, ele possa saber que não é de interesse pessoal, mas, sobretudo, de interesse público. Eu falo isso porque eu tenho uma pauta especial, e inclusive já fiz a indicação para o prefeito, que agora pode também indicar as destinações e prioridades no que diz respeito à implantação de esgoto na região oeste da cidade, que há anos nós viemos tentando aí. São bairros antigos que não possuem esgoto sanitário e que não tem, inclusive, a grande maioria deles, locais mais para abrir fossa. Então fica aí esse apelo em relação à prioridade para a implantação de esgoto na cidade de Anápolis, que seja nos bairros adjacentes à linha da APA do João Leite. Então peço aí ao Davi, e por que não, né, já falamos inclusive com o presidente Ricardo, mas que haja essa prioridade aí, o pai da Saniaga. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em primeira votação.
Veto 126/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total.
Eu pedi à senhora para que a gente inicie em primeira votação.
Ah, perdão.
Para que o projeto quarto, que o vereador Domingos vai se retirar, para que a gente possa votar o projeto antes da sua saída.
Perdão, presidente. Projeto de lei ordinária número 164/2021, de autoria do vereador Domingos Paula, dá-se o nome de Nelito Pinto Pontes, na área pública municipal, praça situada na rua Antônio Vitor Braga, no bairro residencial Under. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 164/2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, com a palavra, o vereador Eli Araújo.
Gostaria de pedir desculpa à família do Nelito Pinto Pontes pela situação que foi colocada aqui. Dizer que fico triste, pois eu havia conversado já com o vereador, coisa de 15 dias atrás, dessa festa que ia ser feita com a deputada, prefeito, com várias lideranças do PL que estariam aqui. Mas vejo que o vereador teve outras intenções, né, vereador? que você sabia que eu ia fazer esse evento. Nós já tínhamos escolhido até o nome da pessoa que ia cuidar da praça, porque hoje a dificuldade de cuidar de praça não é fácil. A gente tinha organizado isso, até peço desculpas ao nosso amigo, meu amigo, criado ao PL, um dos fundadores do PL Anápolis, Arnaldo de Pina, que é um dos maiores construtores aqui. A gente fica triste em ver isso, grande parte dos vereadores conhece o Arnaldo e sabe da idoneidade da pessoa que é. E a gente fica triste com essa situação. Mas sei que outros dias virão. Quero dizer, presidente, que fico triste, mas a gente aceita a votação dos pares que estão aqui hoje. Viu, vereador? Acho que é louvável ter colocado, mas você sabia da situação, tinha te falado há 15 dias atrás. Fiquei triste com essa situação, tá? Grande abraço, obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, o autor do projeto, vereador Domingos Paula.
Vereador Hélio, não fica triste, não. O coração do senhor vai se alegrar muito em breve. Primeiro, pelo nome que o senhor referiu aí, eu acho que Anápolis, através dessa gestão, praticamente todo mês a gente está inaugurando uma grande obra. Não que essa praça não seja uma grande obra, mas que a gente vai ter a oportunidade de colocar o nome e nesse pedido de Vossa Excelência. Quero, presidente, referir a família que aqui está, do Nerito Pinto Pontes, que é um cidadão que é nascido na região, mora ali na região, é daquela região. E falecido há algum tempo, e agora teve a oportunidade de ter uma obra pública para poder ser contemplado com seu nome. E a gente fica feliz quando o deputado federal, o deputado estadual, nos dê uma emenda parlamentar para poder atender a cidade de Anápolis. Agora, da forma que o senhor colocou, ajudou com a emenda parlamentar, sim, mas quer colocar o nome também? A função do deputado federal e do deputado estadual é retribuir a sua votação é através de emenda mesmo. Isso aí é a função do deputado federal, é a função do deputado estadual, é a função do senador ajudar principalmente os grandes municípios aonde tem uma grande aglomeração de eleitor. Porque na realidade eles trazem uma emenda e depois vêm aqui na nossa cidade buscar o voto. Então eu acho justo sim o nome daquela área pública
discutindo
de Nerito Pinto Pontes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
E peço o voto de todos os colegas.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu faço questão de discutir esse projeto em função do conflito ocorrido. Dizer que o vereador Domingos e o vereador Hélio, talvez faltou um pouco aí de agilidade no processo do encaminhamento do projeto. Porque do mesmo modo que o vereador Hélio tinha esse compromisso, obviamente o vereador Domingos, para chegar ao projeto onde está, ele também recolheu toda a documentação necessária, exemplo de baixo assinado, envolvendo a família. É muito difícil para o vereador Domingos, vereador Hélio, nesse momento aqui, retirar e ficar numa situação indelicada também com a outra família. Sim, pois é, mas não deveria ter chegado aqui. O que quer dizer isso? Hoje, chegando aqui, a gente, sim, talvez os dois, isso aí que não sirva, vereador Hélio, isso aí, de motivo para contendas, insatisfação. Eu acredito que isso aí foi um erro de processo e que, obviamente, pode ser corrigido com outra obra, né? Mas que a situação é muito difícil para ambos os lados. Porém, na minha opinião, nesse momento, nesse período que está o projeto, talvez fica mais difícil para o vereador Domingos retirar o projeto. Por quê? Porque ele fez também um compromisso com a família e a família está sedenta por isso. Então, só por esse motivo, eu queria colocar essa fala minha para que os dois vereadores aí depois conversem, bate um papo e não leve isso adiante como motivo de discórdia entre os dois. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vossa Excelência pediu. O senhor já discutiu, vou conceder um minuto a Vossa Excelência.
Eu não quero dizer, vereador, em momento algum, deixar a família constrangida aqui. Pelo contrário, é da minha região, eu moro também nessa mesma região que você mora, que o senhor mora, a Excelência mora. O que eu fico triste, presidente, vereador, nós já havíamos conversado sobre o assunto alguns dias atrás, e eu disse a ele que ia trazer toda uma comitiva do PL estadual aqui. Vereadores, prefeitos, enfim, toda a comitiva do PL estaria aqui apoiando o nosso querido prefeito do Executivo, agradecendo a emenda, porque poucos deputados vêm aqui em Anápolis, pegam voto e trazem a emenda. A deputada é diferente. Ela trouxe aqui mais de R$1.400.000 esse ano de emenda, fora essa emenda de 217 mil. O que acontece? Isso eu tinha discutido com Vossa Excelência, dizendo que ia fazer, ia ter uma solenidade aqui. O que eu fico triste é hoje a apresentação desse projeto. Peço desculpa à família que está aqui hoje. A gente não queria chegar nesse ponto, mas é um ponto que o vereador deixou acontecer.
Obrigado, vereador Hélio. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, vereador Jean Carzu, vereador Domingos solicitou um minuto de réplica. Passa ele e depois a Vossa Excelência.
Vereador Hélio, às vezes, na fala do senhor, o senhor está querendo me colocar eu de uma forma que realmente eu não sou. O senhor não conversou comigo dessa forma. O senhor está sendo leviano, infelizmente. Um dia eu sentado do lado de Vossa Excelência, eu conversei com o senhor e mostrei para o senhor que era um mini projetinho que tinha que comentar. Foi ou não foi? Aí o senhor me falou o seguinte, vereador. Tem até, na época da inauguração, a deputada vai vir aqui. A gente está vendo a possibilidade de olhar um nome para colocar lá, de um parente dela. Foi essa a conversa que eu tive com Vossa Excelência. Agora, presidente, aqui eu acho que tem, ou poderia ter uma forma de captação, às vezes, de áudio aqui dentro da sessão. Porque uma coisa que eu sempre faço, quando eu subo na tribuna, ou quando eu falo, ou quando eu converso com os amigos aqui, da minha parte não é mentira não, irmão. E da forma que o senhor está falando, o senhor está colocando errado. Não foi dessa forma. E outra, ao que terminar a votação, que nós sair daqui, eu e o vereador Hélio, da minha parte, não tem nada. Eu contra o vereador e nem contra outra pessoa, não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Discutindo. Obrigado, presidente. Na verdade, apenas eu particularmente não conheci o senhor Nelito Pinto Pontes, mas assim, pelo nome da família, presidente, eu tive a oportunidade de fazer alguns inventários de áreas daquela região. E é uma família que contribuiu muito para a cidade de Anápolis, com doações de áreas importantes, salvo engano, inclusive, do Colégio São Francisco. Então, assim, acho que é uma justa homenagem, não sei essa questão entre o Domingos e o Hélio, mas a família Pinto Pontes, certamente, foi uma família, e com certeza o senhor ali também, que tem um legado aí de contribuição para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão do projeto, vereador policial federal Suender.
Presidente, analisando o debate, né, dos vereadores, eu vou caminhar futuramente o voto junto com o vereador Hélio, porque por questão de justiça, né? Estou vendo que sempre a gente tem que pautar pela justiça nesse voto, nos votos também. E nada contra a família, até pelo contrário, né? Eu acredito que tem sim, tem que enaltecer a família, Nelito, né? Senhor Nelito, é isso? Mas, pela justiça, depois que o Hélio falou sobre todo o trâmite desse projeto aí, dessa pasta, da construção, eu acredito que é justiça deixar o vereador aí levar a questão do nome da praça, e só por isso, só por questão de justiça mesmo, nada contra as famílias.
Obrigado, vereador policial federal. Senhor, é projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Contrários, vereador Hélio e policial federal Suender. Então, com dois votos contrários e demais favoráveis, projeto aprovado.
Presidente, eu gostaria que registrasse em ato os votos contrários.
Está registrado. Com dois votos contrários do vereador Hélio Araújo e policial federal Suender. Demais favoráveis, projeto aprovado. Na sequência, peço à primeira secretária que continue a deliberação dos projetos.
Gostaria de constar assim, ata também, a questão da da família do nosso querido Arnaldo de Pina, ele seria dado o nome do pai do Arnaldo, em ata, e não foi aprovado em ata.
Está registrado toda a sessão ordinária. André.
Continuando os projetos em primeira votação, projeto de lei ordinária número 122, 2021, de autoria do prefeito municipal, cria, denomina e regulamenta a Escola Municipal Camila Francisco de Lima Graciano e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 122, 2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o professor Marcos Carvalho.
Esse projeto nomeia a antiga Escola Bethesda Filadélfia, que fica no bairro Bom Clima. E ele tem a importância de homenagear uma professora que prestou um trabalho incrível à rede municipal de ensino, uma professora que trabalhou no CEFOP com formação de professores e que faleceu ano passado. Então, o projeto tem uma importância significativa ao homenagear uma servidora da Prefeitura Municipal de Anápolis, nomeando uma escola pública municipal. Então, todo o nosso apoio, eu fiz questão de ser relator desse projeto na Comissão de Educação, para que a gente pudesse homenagear essa napolina.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 122, 2021 está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 123, 2021, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de integração no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 123, 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 123, 2021. Está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 161, de 2021, de autoria do prefeito municipal, denomina de Vilma Rodrigues a unidade Centro Dia do Idoso no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 161, de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 164, 2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 108, 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização dos Direitos do Consumidor, a ser comemorado anualmente na semana do dia 15 de março no município de Anápolis, inserido no calendário municipal para medidas pertinentes.
Projeto de lei ordinária 108, 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 108, de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projetos a serem votados em única votação. Veto número 126, de 2021, de autoria do prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei número 23, de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis da outras providências. Iniciativa, vereador André Rezende, Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto total.
Veto 126, de 2021. Está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Segue o veto.
Favorável ao veto. Vereador André Rezende.
Me abstém, presidente.
Abstenção. Vereadora Cleide Lara. Abstenção. Vereador Delcimar Fortunato.
Segue o veto, senhor presidente.
Segue o veto. Vereador Edmilson Mercado serve bem.
Pego o veto.
Favorável ao veto. Cabo Fred Cacheta.
Favorável.
Favorável ao veto. Fred Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável.
Favorável ao veto. Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Favorável ao veto. Jean Carlos.
Favorável ao veto.
Doutor Zé Fernandes.
Presidente, foi lido o veto?
Foi lido.
Foi lido agora?
Agora.
Eu estava em outra... Mas eu vou me abster, porque eu não tenho uma opinião formada, não.
Lisier José Borges.
A favor do veto.
Professor Marcos Carvalho.
Vou me abster, presidente.
Reamilton Espíndola.
Abstenção.
Policial Federal Swender. Policial Federal Swender absteve do veto. Doutora Trícia Barreto.
Esses dias você andou de carro.
Me abstém, presidente.
Abstenção. Wederson Lopes.
Questão de ordem, presidente.
Só um minutinho. Wederson Lopes.
Vota com o cabo Fred Cacheta, seu presidente.
Favorável ao veto. Pois não, vereador Jackson Charles.
É importante, nova discussão do veto, presidente. É, eu estou vendo alguns vereadores aí impulsionados por uma ou outra abstenção, mas é importante frisar o seguinte. O veto desse projeto nada tem a ver com a não aprovação da questão. O problema é que o projeto ele tem vício de origem em função de quê? De que não foi constado, inclusive, no projeto, dentro do orçamento, qual seria o orçamento que seria destinado aos gastos para a aplicação do projeto. Ademais, é importante frisar e ler, já existe a Lei Federal 12.527, que regula o acesso de informações e versa no artigo 3º sobre a divulgação de informações. O Executivo Municipal implantou uma comissão, criou uma comissão técnica que já faz esse tipo de informação, tomando como base não só essa questão, mas também a Constituição Estadual, em seu artigo 37, também determina que é competência do Executivo Municipal fazer esse tipo de informação, o que já ocorre. Portanto, apenas para esclarecer, em caso que do encaminhamento de outros votos, para o conhecimento dos senhores vereadores. Por esse motivo, eu recomendo que nós votemos favorável ao veto.
Obrigado. Obrigado, vereador Jackson Charles. Com 10 votos favoráveis ao veto, 7 abstenções e 5 ausências, veto mantido. Com a palavra, a primeira secretária.
Veto número 136/2021, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 39/2021, que institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e de valorização da vida e da outras providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho, comissões de Constituição e Justiça favoráveis ao veto total.
Discutindo, presidente.
Veto 136/2021, em discussão com a palavra, líder do Executivo, Jackson Charles.
Também votei o mesmo zelo, para que os vereadores entendam os motivos que levou o Executivo a fazer o veto, e um dos motivos aí, também este, que é a questão de não mencionar no projeto, todo o projeto, presidente, que houver investimentos, ele obrigatoriamente, ele tem que ter expressado no colégio, tem que estar contido na lei orçamentária, o programa que é discutido lá no PPA. Então, apenas para ficar claro, os motivos reais que compete ao Executivo esse tipo de informação e compete ao Executivo também avaliar a questão dos gastos de cada projeto, de cada ideia que chegar até o Executivo Municipal. A ideia, a essência do projeto, absolutamente o Executivo, inclusive na sua justificativa, deixou claro a importância disso. Porém, pautado dentro da legalidade, do regimento interno, na lei orgânica municipal e da lei federal, é que a Procuradoria-Geral do município recomendou o veto do projeto. Portanto, eu solicito aos vereadores que acompanhem o voto favorável ao veto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto 136 ainda em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, Marcos Carvalho.
No diálogo aqui com o líder do prefeito, nós redesenhamos um caminho de reformular o projeto no sentido de que a gente atenda, é uma política importantíssima e pensaremos a política para 2022.
Discutindo, presidente.
Excelente, professor Marco Carvalho. Na sequência, André Rezende.
Quero parabenizar o vereador Marcos Carvalho pelo diálogo, pela abertura. Fui relatora na Comissão de Justiça do veto e discuti com ele como que poderia ser feito para manter a ideia original do projeto dele, que é brilhante, é necessária no sentido de políticas públicas da saúde. E ele, como sempre, democrático, compreensivo, apoiou e vai redefinir dessa forma. Por isso, eu fui relatora, favorável ao veto, mas quero deixar aqui registrado o meu respeito pela ideia e eu tenho certeza que ela será implantada no nosso município.
Obrigado, vereador André Rezende. Ainda
bom dia, senhor presidente.
Ainda na discussão, Alex Martins e, na sequência, Delcimar Fortunato.
Parabenizar a propositura, desde o momento da propositura, professor Marcos. É uma política pública necessária, Marcos. E desde o início nós acompanhamos a propositura do projeto, tendo esse vício e inclusive a sua recomendação já falada, nós vamos votar, lógico, favorável ao veto, mas cobrando aí do Poder Executivo uma reformulação de políticas públicas nesse sentido. Ainda mais no momento em que estamos vivendo, e existem muitas pessoas muito fragilizadas com tantas perdas. Mas fica aqui meu apoio na sua reformulação, já parabenizando pela sua posição, professor.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu com certeza eu vou, né, seguir o veto, mas, porém, é importante, antes de apresentar qualquer projeto, não estou falando isso pelo projeto do vereador Marcos Carvalho, mas outros vereadores, primeiramente consultar a comissão, consultar até o líder do prefeito, que conhece bastante, para não acontecer isso, né, da gente votar. Eu votei a favor do projeto do nobre vereador aqui. Aí agora vem o veto, né, a gente tem que seguir o veto, a se abster. Então, assim, no sentido de ter essa ponderação, porque vai chegando o projeto e tem que ver a viabilidade desse projeto antes dele chegar a esta casa, porque fica ruim para nós. Né? A gente aprova aqui, é a favor do projeto, aí o projeto é vetado, a gente tem que seguir o veto, se abster, fica muito ruim. Né? A população está atenta a esses comportamentos, né, em relação à apresentação de projeto. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Quem pediu? Vereador Policial Federal Schneider, com a palavra.
Parabenizar o vereador professor Marcos, né, que é importante instituir uma política municipal, sim, de prevenção e combate ao suicídio, né? E vou acompanhar o voto favorável ao veto de acordo com o próprio autor, né? Se ele tivesse um pensamento diferente, a gente acompanharia o autor, porque o projeto é muito importante. Mas como ele mesmo está indicando o veto, né? E que a gente depois reformule, né, novamente, porque é uma política importante.
Obrigado, Policial Federal Schneider. Na sequência, Fred Cacheta.
Só acompanhar o que os nobres colegas falaram, que é parabenizar o professor Marcos, né, pela sua capacidade de diálogo e viu sua melhoria. Alguns ajustes têm que ser feitos nesse projeto, que é de extrema importância. E eu espero estar na Comissão de Constituição e Justiça quando esse projeto voltar, para a gente poder sentar e discutir e realmente ser novamente apreciado pelos pares e aprovado. Né? Serei favorável ao veto, por entender também que o próprio autor vai reformular e trazer melhorias ao projeto.
Obrigado, Fred Cacheta. Veto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cleide Hilário.
Seremos, sim, favorável ao veto, devido ao que o professor Marcos colocou. Sabemos que é um projeto muito importante para a sociedade. Nós vimos aí muitos jovens, muitos adultos cometendo suicídio, principalmente nesse período de pandemia. Sabemos que é uma política pública muito importante para a nossa sociedade. Então, visto que houve essa conversa, ele vai ser reformulado, nós vamos sim favorável ao veto. Parabéns, professor Marcos.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Pois não, vereador Jackson Charles.
Primeiro, eu quero aqui fazer cumprimentos à grandeza da atitude do vereador Marcos Carvalho. É muito importante a gente ter vereadores com essa grandeza dentro da Câmara Municipal. O vereador Marcos Carvalho, ele foi bem claro que disse que nós conversamos e encontramos um outro caminho.
Ele não falou em reformular o projeto, não. Ele falou que encontramos um outro caminho. O vereador Delcimar foi muito feliz na fala dele. E eu quero aqui, na condição de líder do Executivo Municipal, vereador de 3 mandatos, deixar claro que eu tenho conversado com os vereadores, mas com muita exaustão, e até sendo taxado por alguns deles, de que o vereador Jackson não é contra todos os projetos dessa Casa de Leis. Quando, na verdade, o vereador Jackson queria evitar exatamente esse constrangimento que o meu colega vereador mencionou aqui, que realmente é um constrangimento. Isso é um constrangimento. Mas quando eu observei que eu estava me desgastando pessoalmente com cada vereador, diferente do que aconteceu com o professor Marcos, pela sua grandeza, eu resolvi cruzar os braços. E essa cruzada de braços resultou em vários vetos vindo. Não por perseguição, porque realmente, infelizmente, a lei orgânica e o regimento interno é claro. Nós somos muito, muito limitados naquilo que nós devemos fazer. E esse é o entendimento, o conhecimento, que nós temos que aprender a conviver com ele, vereador Marcos. Nós somos limitados.
Continuo.
Quando um vereador, e o vereador Jean vai falar, e eu não tenho dúvidas que, pelo que o conhecimento vai falar, mais ou menos o que eu estou dizendo, o vereador Jean também teve um período de ser taxado como o vereador que é contra tudo. Quando, na verdade, o vereador Jean, juntamente comigo, estava sempre querendo preservar isso que o vereador Delcimar falou, que ele falou com muita propriedade. Então, apenas para fazer uma ressalva nesse sentido, mas, acima de tudo, aqui ressaltar a grandeza da atitude do vereador Marcos Carvalho. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Exatamente isso, vereador Jacques. Eu apenas quero corroborar o entendimento da Vossa Senhoria. E, em 2017, presidente, 2018, tive a oportunidade de presidir a CCJ. E me lembro bem que naquela ocasião, principalmente em 2017, é lógico, todos chegam com o afã de apresentar os projetos, as propostas, e muitas vezes a população nos cobra, ah, por que, é que vocês não entram com esse projeto, por que vocês não fazem isso? É porque muitas vezes se esbarra nas questões formais, sobretudo nas restrições de iniciativa. E não foi diferente naquele período de 2017 e 2018. Mas eu chamei muitas vezes a responsabilidade e fui, inclusive, antipatizado por alguns colegas, mas uma coisa foi benéfica. Nós tivemos pouquíssimos vetos naquele período. E dessa vez eu meio que abri mão dessa prerrogativa e deixei para o Jacques como líder do prefeito. Até porque nós sabemos que todos têm projetos interessantes, mas, lamentavelmente, alguns se esbarram com as previsões regimentais e legais. Mas, de qualquer forma, são projetos interessantes, como o próprio projeto do Marx, e que, certamente, pode-se buscar uma alternativa de redação ou até de iniciativa. Mas fica, muitas vezes, uma imagem, às vezes, nos colocando, Jacques, gerando uma certa antipatia dos colegas, mas é preciso ter maturidade para que possamos dirimir e reconhecer que o trabalho da CCJ é esse, filtrar os aspectos legais, regimentais e zelar, sobretudo, pela lisura jurídica do projeto de lei, que no mérito as comissões temáticas avaliam a sua conveniência, oportunidade e interesse público. Mas na CCJ, às vezes, é interessante, é conveniente, é de interesse público, mas às vezes fere regimento ou a lei orgânica. Então, no mais, era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Veto 136 ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Alex Martins.
Favorável ao veto.
André Rezende.
Favorável ao veto.
Cleide Hilário.
Favorável ao veto, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável ao veto.
Domingos Paula.
A favor do veto.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor do veto.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Fred Godoy.
Favorável ao veto.
Hélio Araújo.
Favorável ao veto.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carlos.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Lisier José Borges.
A favor do veto.
Professor, autor do projeto, Marcos Carvalho.
Conforme já dialogado, presidente, sou favorável nesse momento.
Reamilton Espíndola.
Favorável ao veto.
Policial Federal Suender.
Conforme já falado, favorável ao veto.
Doutora Trícia Barreto. O Ederson Lopes.
Eu voto com o autor do projeto original, senhor presidente.
18 votos favoráveis e 5 ausências. Veto mantido. Palavra com a primeira secretária.
Veto 139 de 2021, de autoria do prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei número 32 de 2021, que proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. Iniciativa do vereador Domingos Paula. Comissão de Justiça favoráveis ao veto parcial.
Discutindo. Veto em discussão, com a palavra Jackson Charles.
Esse veto, senhor presidente, demonstra a imparcialidade do Poder Executivo no trato da análise dos projetos dessa Casa de Leis. Porque às vezes um vereador fala assim, ah, mas é porque foi eu, é porque foi aquele. O vereador Domingos é um vereador aliado do Executivo Municipal e está tendo agora parcialmente o veto de uma lei que é de autoria do vereador Domingos. Por quê? Porque, infelizmente, a Constituição Federal é clara que não se deve indexar nenhum tipo de multa ao salário mínimo. Então, aqui nós estamos presentes pela legalidade, não pela essência do projeto. O projeto é fantástico, maravilhoso, tanto é que foi aprovado na sua maior essência. Mas que, no tocante à inconstitucionalidade da multa, está sendo veto agora. Isso fica claro, vereador Hélio, o comportamento da administração municipal no sentido de imparcialidade. Né? É muito importante isso. Nós não devemos aqui, senhor presidente, acompanhar este ou aquele voto por questões de política, ou politiqueira, ou por sentimentos políticos, ou porque nós podemos incorrer num erro muito maior ainda. Se porventura, vereador Marcos, nós derrubarmos um veto desse aqui, que ele é inconstitucional, sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar o que vai acontecer. A emenda vai ficar pior porque o soneto, sabe por quê? Porque a administração municipal, através da procuradoria, vai entrar com a DIN contra e vai derrubar a lei da mesma forma. Certo, vereador Jean? Então, a gente tem que ter maturidade no exercício do mandato, gente. Maturidade. Nós não estamos aqui para brincar de vereador. Nós estamos aqui para cumprir com aquilo que determina, de forma muito obrigatória, a lei orgânica do município. Portanto, só para esclarecer e dizer que o município recomendar aos vereadores que votem favorável ao veto devido à sua inconstitucionalidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto 139 em discussão, com a palavra o Ederson Lopes.
Na verdade, é uma questão de ordem. Só para saber o que é que foi vetado, veto parcial?
Na verdade, o artigo 2º falava em multa por descumprimento de R$300. E o que o vereador Jackson acaba de falar é que não se pode aplicar multa no salário mínimo.
Não pode indexar o salário mínimo, tem que indexar o FIRS.
Ok, voltando aqui, mantendo o veto.
O veto suprime o parcial.
Parcial, terá alguma penalidade para quem descumpriu o projeto, que vai virar lei?
Não, está vetado.
Não tem penalidade nenhuma?
Não tem, não tem penalidade financeira.
Presidente, permita-me, eu até conversei com o vereador Domingos. O vereador Domingos possivelmente vai fazer posteriormente uma emenda no projeto e fazer uma nova forma legal para que essa multa seja aplicada. Devolvo a palavra.
Até que se faça a emenda, o projeto é apenas caráter educativo. Veto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Favorável. Alex Martins.
Favorável, presidente.
Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável, senhor presidente.
Domingos Paula.
A favor, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
Favorável.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável, Beto.
Jean Carlos.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favorável.
Lizier José Borges.
A favor.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Policial Federal Soeder.
Presidente, se o próprio autor, né, direcionou favorável ao veto e também não discutiu o projeto, o veto, voto favorável.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Eu voto com o vereador Domingos.
Favorável. 18 votos favoráveis e 5 ausências. Veto mantido. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura.
Passado o limite, vereador.
Para leitura de requerimentos, indicações e moções.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo a ser encaminhada ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, para promover uma política pública de subsídios e incentivos que garanta à população o acesso ao uso de energia solar fotovoltaica. Indicações. Indicação de autoria do vereador Hamilton Spindler. Requer seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, seja instalada uma unidade do CENFOR, Centro de Formação Profissional, na Grande Jaiara. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Spindler. Requer seja enviada indicação ao prefeito e à CNEAG solicitando realização de obra de tubulação para a rede de esgoto sanitário no residencial Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Jardim Guanabara, Jardim dos Ipês, Recanto do Sol e região. Requer também o excelentíssimo prefeito para que, através da secretaria competente, viabilize recursos para a construção de uma pista de skate no Parque da Jaiara e no Parque Piranga. Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicito a Vossa Excelência para que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, solicitando a construção de uma praça esportiva de lazer de uma área pública localizada na Avenida Colorado entre as ruas PP16 e PP17 no Parque dos Pirineus. Indicação de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao CMTT solicitando construção de passarela elevada para pedestre na Avenida Brasil Norte, em frente ao terminal rodoviário Josias Moura Braga. Indicação de autoria do vereador Fred Caixeta. Indicação ao CMTT solicitando a troca de lâmpadas e iluminação pública de toda a extensão do bairro Pedro Ludovico. Também indicação para a troca de lâmpadas e iluminação pública por toda a extensão do bairro Vila Verde. Ofício de autoria da vereadora Thaís Souza, solicitando que o deputado federal, Major Vitor Hugo, tenha fala no pequeno expediente para prestar contas à população de Anápolis sobre emendas destinadas para a cidade de Anápolis na sessão plenária, da data de 6 de setembro de 2021. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT a instalação de quebra-molas na rua GP34, Jardim Primavera, segunda etapa. Requer tapa-buraco na rua Joaquim Prudêncio Batista, no setor Bougainville. Requer seja realizada roçagem e limpeza em todo o bairro Granville. Requer pavimentação na rua 1, Jardim Petrópolis. Requer conexão de rede de esgoto na rua L35, Jardim Europa. Requer, com urgência, poda de duas árvores na Avenida Alameda Palmares, quadra 52, Jardim Alexandrina. Requer reparo no vazamento de água na Avenida Presidente Castelo Branco, na Vila Harmonia. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT substituição de lâmpada no setor Santa Clara. Requer serviço de tapa-buraco na rua SC10, setor Santa Clara. Serviço de tapa-buraco na rua 15 de janeiro, bairro Vila Esperança. Bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Requer solicitação de lâmpadas queimadas na rua Rui Barbosa, centro. Requer serviço de tapa-buraco na rua Alberico Borges de Carvalho, 435, centro. Requer solicitação de grades de bueiro na rua Joaquim Vieira, centro. Requer tapa-buracos na Avenida Engenheiro Portela, 2080, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requer serviço de tapa-buraco na rua Bernardo Saião, quadra 8, cidade universitária. Requer serviço de tapa-buraco na rua Cristóvão Campos, 537, Parque Michel. Tapa-buracos na rua Propício de Pina, Parque Michel. Tapa-buracos na rua São Pedro, residencial Bela Vista. Retirada de entulho e limpeza de calçada na rua Evandro Pinto Silva, bairro Cidade Universitária. Requer implantação de faixa de pedestre na rua Bernardo Saião, altura da travessa da rua 7, Cidade Universitária. Requer estudo técnico para implantação de redutores de velocidade na rua Perimetral Leste, Anápolis City. Requer serviço de tapa-buraco na rua Jornalista Arlindo Costa, Parque Michel. Tapa-buraco na rua Jornalista Arlindo Costa, Parque Michel. Serviço de tapa-buraco na rua G, Cidade Jardim. Sinalização horizontal na rua Ângelo Teles, Vila Santa Maria de Nazaré.
solicitando colocação de tapa-buraco na rua Avenida Universitária, bairro Maracanã, tapa-buraco na Avenida Brasil, no bairro Maracanãzinho. Requerimento de autoria do vereador Frederico Caixeta. Requer ao CMTT troca de lâmpadas num poste na Avenida Antônio Sabino, bairro Santa Cecília. Pintura de sinalização horizontal e vertical no cruzamento da rua Dinamarca, bairro Santa Isabel. Solicitando construção de calçamento no canteiro central em frente à faixa de pedestre na Avenida Brasil Sul, próximo ao 4º Batalhão da PM. Requer Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando retirada de entulho na rua 6, bairro Vila Verde. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT substituição de lâmpada na quadra 28, no bairro Arco Verde. Requer retirada de entulhos na rua MN9, bairro Morada Nova. Requer bueiro localizado na rua Pereira do Lago, bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer ao CMTT ampliação nas câmeras de segurança, solicitando prioridade para a Avenida Contorno, Avenida Goiás Centro. Solicitando pintura na faixa de pedestre na GO 330, em frente ao supermercado Supervi. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer efetivação de serviço de extensão na linha de ônibus do Industrial Munir Calis, que amplie seu curso e até o residencial Diana. Requer a manutenção da grelha da Boca de Lobo, localizada na Avenida Derbal Cunha, no Novo Jundiaí. Requer sinalização de embarque e desembarque na Avenida Jamel Cecílio, NS2, lote 11, quadra 21, no bairro JK, na Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer ao CMTT revitalização de quebra-molas já existente na Avenida Madre Maria dos Anjos, bairro Jundiaí. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Solicitando serviço de roçagem na rua direita, esquina com a Isabel Castilho, quadra 34, lote 22A, bairro Jardim dos Ipês. Requerimento de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Requer ao CMTT obra e pintura na sinalização de trânsito, placa e demarcação nas vagas de estacionamento em frente à Avenida Assembleia Deus, Ministério Anápolis. Requer à Secretaria de Meio Ambiente serviço de poda de árvore na quadra 128, lote 4, Vila Jaiara. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida do Estado, quadra 25, Recanto Sol. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Jorge Miguel, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS. Requer ao CMTT tapa-buraco na rua João Ramos, bairro Maracanãzinho, serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã, rua Pedro Jacinto, Vila Jacinto, serviço de reparo na erosão, serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico Jardim Calias, serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã, serviço de limpeza e boca de lobo na rua 2 da Jardim, revitalização para a Praça José de Oliveira Zezinho, Indaiá. Requerimento de tapa-buraco na rua A195, bairro Maracanã. Sem mais requerimentos, moções e indicações, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende.
Continua.
Requerimentos, moções e indicações em discussão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. São vários requerimentos aí, solicitações diversas. Mas um requerimento me chamou a atenção. Propriamente não sei nem quem é o autor, mas conversando aqui com o vereador Jacques. É sobre a construção de pista de skates no Parque da Jaiara e, salvo engano, não me lembro o outro aí. Mas é importante, Parque Piranga, né? Eu estou me lembrando aqui que a única pista de skate que nós temos em Anápolis, eu tive a oportunidade de contribuir na busca do recurso muito antes de ser vereador, através da senadora Lúcia Vânia. E naquela oportunidade nós tínhamos o diretor de turismo, esporte, lazer, turismo, né? E que era o vereador Jacques, que pôde implementar e executar. Me lembrei aqui que há poucos dias o ex-prefeito Antônio Gomide, acho que no dia que tivemos a medalha de ouro, ele postou e tivemos ali aquela oportunidade de fazer parte dessa pista de skate que temos no Parque JK. Eu, graças ao vínculo, contato que tinha com a senadora Lúcia Vânia e o vereador Jacques como diretor da área, que pôde aplicar corretamente ali os recursos e temos essa pista. E certamente com essa crescimento do esporte, com a projeção que tivemos, né, com a Raíssa, né, a Fadinha, e certamente pode incentivar milhares de adolescentes, crianças aí, a prática desse esporte, e um bom requerimento, certamente aprovado, e esperamos que possa ir adiante. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles.
Discussão importante desse requerimento mencionado pelo vereador Jean, presidente. Em 2009, realmente o vereador Jean fez uma ótima recordação. Recursos, o vereador Jean tinha uma ligação muito forte com a senadora Lúcia Vânia, na época do PSDB, e eu era diretor de turismo do município de Anápolis. capitaneou o recurso através dessa influência do vereador Jean e da senadora, e nós aplicamos esse recurso distribuindo com a reforma do Parque da Matinha, com o calçamento em volta da Matinha, com o calçamento do vereador Ederson, e também a reorganização dos investimentos que estavam sendo feitos no Parque JK, que foram construídos ali 4 ou 5 galpões na área de preservação ambiental, e nós, através do Ministério Público, conseguimos reverter isso e construir a primeira pista de skate de Anápolis. Enfrentamos vários preconceitos, enfrentamos dificuldades, e aí eu quero aqui fazer uma lembrança muito boa e um elogio a uma pessoa que é um dos baluartes do skate de Anápolis, que é o Paulinho, que foi um lutador para que nós conseguimos fazer aquela pista de skate ali. E hoje, os resultados das Olimpíadas estão mostrando que skate também é importante para a inclusão social. Nem todo mundo que anda de skate é malandro, é drogado. O skate é um esporte que as Olimpíadas estão mostrando o grande valor do skate. Aí eu quero aqui, mais uma vez, fazer uma menção ao Paulinho, que naquela época, lá em 2009, teve o meu apoio pessoal, mas tivemos várias opiniões contrárias, mas graças a Deus nós conseguimos, vereador Jean, concluir e entregar a primeira pista de skate, que pode ser agora o caminho de muitas outras. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Pois não, vereador Jean?
Não, só fazer justiça que nesse projeto, como bem disse o vereador Jacques, nós já vimos capitaneado, buscado e acompanhado os primeiros passos ainda no governo do Sayum. Mas o prefeito eleito foi o Antônio Gomide e ele soube bem aproveitar e o vereador Jacques tomou frente realmente. Então foi uma boa parceria que resultou nesses benefícios. Na verdade, nós tínhamos começado, iniciado atrás por causa da Matinha. E o prefeito soube, dosou ali de recursos para a Matinha, para a pista de skate e para a pista de cross do Vivian Park. Eu vou parar.
Obrigado, Jean Carlos. Na sequência, o Ederson Lopes, Reamilton e Marcos Carvalho. Com a palavra, o Ederson.
Senhor presidente, parabenizar aqui o vereador Reamilton pelo requerimento. Gerou uma discussão salutar aqui, né? Discussão positiva. O envolvimento do vereador Jacques, o vereador Jean, na pista ali do JK, que eu moro em frente ali àquela pista, e entendo a importância daquela pista de skate. E dizer que nós temos uma outra que não é tão boa, né, podemos dizer assim, quanto aquela do JK, mas temos uma outra pista de skate também, que é ali no Parque Linear, entre o Parque Brasília e o Jardim Itália. Aquele parque lá também dispõe de uma pista de skate. Mas o motivo da minha intervenção é um fato curioso. Eu conheço Paulinho há muitos anos, e aqui onde nós estamos hoje, no plenário da Câmara Municipal, aqui era um galpão que tinha uma pista de skate aqui. Então era chamado até Galpão Skate Park. Então aqui onde hoje nós estamos fazendo a sessão ordinária da Câmara Municipal, aqui já funcionou um galpão com um half pipe, um radical, uma pista que existia aqui, indoor, né, que era nesse local aqui desse galpão, onde formou-se muitos aí praticantes do skate. E hoje o skate está na moda devido às três medalhas de prata das Olimpíadas que encerraram ontem. Então, parabenizar, vereador Hamilton, pela sua iniciativa de acolher a demanda e solicitando mais construções de pista de skate aí pela cidade. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola, só para corroborar com a discussão, os skatistas estão usando ali a área coberta no Parque da Matinha. Nós recebemos aí o Augusto, que encabeça aí todo o movimento, e falamos com o secretário Coronel Douglas, ele autorizou, né, o uso lá da Matinha para os skatistas. Com a palavra, Reamilton.
Bom, só contribuindo aqui, alguns tempos atrás fui procurado para alguns amigos skatistas, e nós começamos a analisar, e a gente foi até em loco, né, para ver as situações, os espaços. Eu quero usar aqui o nome do nosso amigo Luiz Alberto, o Beto, cunhado do Lorival, meu assessor, que já é um senhor assim da meia idade parecida com a minha, mas ele ama o esporte skate e vai chegando a geração, os filhos, enfim. É. Bom, eu quero fazer lembranças de que o pastor Ederson Lopes, não só aqui, né, no plenário da Câmara Municipal, teve no passado uma pista de skate, como também na rodoviária tinha uma pista de skate, né? E a cidade vai crescendo, e hoje, pista de skates mesmo em Anápolis, nós temos Parque JK e ali no Parque Neá, ali próximo da casa do meu amigo Saulo André, né, sempre passo por ali no Parque Jardim Itália, na divisa do Jardim Itália com o Parque Brasília. E agora, como as demandas crescem, 2009, 2021, e agora vem o fato das Olimpíadas, então assim, há uma necessidade. Então, né, trouxemos aí, né, através do nosso gabinete, o pedido da comunidade, né, tendo em vista que será discutido, e vamos aí, né, em busca de recursos para que seja, né, implantado, né, ou construído essas pistas de skate nessas diversas localidades. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero agradecer o vereador Jackson e o vereador Ederson por fazerem referência ao Paulinho do skate. Ele é um colaborador do nosso mandato. Nós temos um galpão no São Carlos e, inclusive, quero deixar registrado para quem nos ouve aí pela Rádio Manchester que nós temos inscrições abertas, 20 vagas para skate e 20 vagas para patins, começando em setembro. E assim que a gente normalizar todos os serviços, a gente vai fazer uma homenagem aos 25 anos do Galpão Skate Park em Anápolis. Obrigado, vereadores. Obrigado aí pela menção a um colaborador do nosso mandato.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções e indicações em votação. Só uma ressalva, nós estamos retirando de pauta um requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza, que fala da visita do deputado federal Major Vitor Hugo no dia 6 de setembro, mas dia 7 é feriado e nós não teremos sessões nessa semana. Então, com a autorização da autora do requerimento, esse requerimento está retirado aqui da votação. Então, requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações, aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com dois vereadores inscritos. Inicialmente, Policial Federal Swender.
Presidente, quero só agradecer e parabenizar, né, a minha esposa hoje, que faz aniversário junto comigo, né, aniversário de casamento. Agradecer a ela pela caminhada desde a Academia de Polícia Federal. A gente vem caminhando, formando uma família do bem, né, família de Deus, uma família para a sociedade, né, mais íntegra, mais justa. Então, só agradecer ela por estar comigo desde a Academia de Polícia Federal e nessa data de aniversário de casamento. Obrigado.
Obrigado, Policial Federal Schneider. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, nas comunicações, quero lamentar o falecimento do senhor Habib Issa. Foi duas vezes deputado estadual, desportista, defensor do basquete no estado de Goiás, conselheiro do Tribunal de Contas, criou a Associação dos Cronistas Esportivos, então é uma personalidade importante para a sociedade anapolina, perde a cidade, perde muito a família. Deixo o nosso abraço para o Daniel, para a Cristina e toda a família.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Realmente, seu Habib Issa contribuiu muito para o crescimento da cidade de Anápolis. Com a palavra, professor Alex Martins.
Quero, nas comunicações, presidente, agradecer à Câmara Municipal, sobretudo ao senhor, pelo passamento do meu sogro, e em nome da minha sogra, dona Sandra, dos filhos Rodrigo, Ângela e dos quatro netos, agradecer as mensagens que recebemos, esse passamento, e pedindo a Deus que nos abençoe, conforte a família, que não estamos aqui para questionar os desígnios de Deus, mas estamos aqui para agradecer o tempo que tivemos com meu sogro, um homem íntegro, bom pai e excelente avô. Devolvo a palavra.
Obrigado, professor Alex Martins. Espaço ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 10 de agosto, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester,
internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Até amanhã, se Deus quiser.